Esperança de muitos clubes brasileiros para que saiam do buraco com a possibilidade de refinanciamento das dívidas tributárias em 25 anos, a lei de responsabilidade fiscal foi assunto da semana esportiva no país. A expectativa de votação na Câmara dos Deputados do projeto substitutivo que institui a lei acabou frustrada. O projeto que promete mudar a vida financeira dos clubes de futebol do Brasil só será votado depois das eleições de outubro. A lei de responsabilidade fiscal que divide opiniões. Alguns acreditam que ela vai ser uma das soluções para a salvação do futebol brasileiro. Outros, como os integrantes do movimento Bom Senso Futebol Clube, acham que alguns detalhes ainda precisam ser inseridos. Em entrevista ao programa Bate Bola Nacional, o sociólogo e diretor executivo do movimento Ricardo Borges acredita que este adiamento foi essencial para a discussão do projeto.
O que seria péssimo teria sido a aprovação do projeto como ele está. O adiamento é bom porque nos dá tempo de incluir, estudar as emendas que nós propusemos, né? Dá tempo ao Congresso de estudar as emendas que propusemos. Dá tempo também ao Executivo de incluir essas emendas no projeto e a gente pensar em aprovar mais tarde um projeto que seja de fato uma ruptura no nosso modelo de gestão dos clubes e que possa representar um avanço para a modernização e democratização do futebol.
Sobre o adiamento e a pressão do bom senso, o consultor da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Trengauzi, afirmou no programa No Mundo da Bola que o bom senso acabou criando um problema para ele próprio.
Deram um tiro no pé, porque se eles estavam preocupados em garantir que os clubes pagassem os salários deles, ora, o que eles fizeram foi dificultar que isso aconteça, porque com a não aprovação desse projeto de lei, os clubes vão ter que esperar até depois das eleições para saber o que acontece com as suas dívidas fiscais. E isso não vai ajudar a pagar os salários em dia, não.
O projeto de lei prevê uma série de responsabilidades aos clubes, como a apresentação das certidões negativas de débito um mês antes das competições, sob pena de rebaixamento, além da responsabilidade pessoal de dirigentes e a proibição de antecipação de receitas que ultrapassem o mandato. Para o sociólogo Ricardo Borges, deveria haver um mecanismo mais forte de controle.
Não é que o rebaixamento seja pouco, o rebaixamento também é um instrumento importante de fiscalização e de punição. Agora, ele deve acontecer ao final de um ano de não apresentação da certidão negativa de débito. O ponto é que a certidão negativa de débito como instrumento de fiscalização é um instrumento muito fraco. Muitos clubes devem muito e ainda têm essa certidão negativa de débito, ou se não, uma certidão positiva com efeito negativo. Então, o que nós estamos falando é, nós precisamos de outras ferramentas de fiscalização e colocar outros critérios de punição para que exista um sistema que seja preventivo e não um sistema apenas punitivo.
Dentre estes sistemas de prevenção, o bom senso destaca, dentre outros, uma fiscalização trimestral dos contratos de trabalho dos jogadores. O adiamento da votação abriu espaço para outra discussão que vai além do texto da lei. Em entrevista ao programa Bate Bola Nacional, o consultor de esporte, Amir Somoge, não vê a lei de responsabilidade fiscal como vilã, mas sim os modelos de gestão dos clubes.
A realidade é que a lei de responsabilidade fiscal tem como objetivo resolver esse pesado passivo que os clubes têm com o governo federal, notadamente Previdência, Receita Federal e FGTS. Então isso resolve uma parte importante dos problemas dos clubes, sim, mas não resolve em sua totalidade. Hoje, os clubes eles estão gastando muito mais do que arrecadam, têm prejuízos gigantescos e, para piorar, essa lei não vai conseguir limitar que haja uma gastança menor em função da regulação. O que está discutindo hoje no Congresso, ou que se vai discutir no Congresso, é como resolver o passivo dos clubes e não como mudar o modelo de administração dos clubes que, infelizmente, hoje é deficitário e muito acima das suas possibilidades.
Ainda não há data exata para o projeto substitutivo ser votado, mas a tendência é que seja logo após o segundo turno das eleições, marcado para o dia 26 de outubro. Do Rio de Janeiro, Maurício Costa.